Você que é produtor rural, já teve esse problema na sua propriedade, ou pelo menos já ouviu falar da questão da resistência de algumas plantas daninhas ao glifosato. Agora, com essa nova tecnologia, o dicamba chega para justamente complementar esse controle das ervas daninhas e dar suporte ao controle dessas ervas daninhas que já estão resistentes ao glifosato. Aqui comigo, o Antônio Ferreira Neto, líder técnico para proteção de cultivos, para explicar um pouquinho para a gente como é que o dicamba funciona, enfim, como ele deve ser utilizado. Antônio, essa nova tecnologia, ela então admite a utilização de mais um herbicida no controle aí das ervas daninhas. Por que o dicamba e de que forma ele tem trazido resultados aí dentro dessa nova tecnologia?
Tá bem, o glifosato, um produto amplamente utilizado, com amplo espectro de controle de plantas daninhas, já vem sendo utilizado há quase 40 anos no Brasil, dentro desse cenário de manejo de plantas daninhas. No entanto, ao longo desses anos, algumas espécies foram selecionadas. No caso aqui, nós estamos demonstrando uma delas, a buva. O dicamba entra exatamente dentro desse contexto, como forma de complementar esse amplo espectro de controle já propiciado pelo glifosato, como forma de auxiliar no controle de algumas espécies ou de difícil controle, e no caso aqui, resistentes ao glifosato. Neste caso especificamente, nós estamos falando de coniza. Dicamba é um produto um pós-emergente, extremamente eficiente no controle dessa espécie em particular. Combinado ao glifosato, você tem uma melhoria do controle geral de plantas daninhas de folha larga, mas em particular as espécies resistentes a esse mecanismo de ação.
A gente falou da buva, mas quais são as outras espécies cobertas aí pelo dicamba?
A dicamba tem já catalogadas mais de 270 espécies de plantas daninhas de folha larga, aonde ele tem ação. Ou seja, aliadas às mais de 500 espécies de plantas daninhas já catalogadas do glifosato, você tem uma melhoria geral no controle de plantas daninhas. Algumas onde o glifosato já tem uma maior dificuldade, que nós chamamos de plantas de difícil controle. Talvez um exemplo seja a corda de viola. Então, você adicionando o dicamba dentro do sistema, você amplia o espectro de controle de glifosato nessa espécie. Outras espécies que nós chamamos aí de multifluxo, espécies que germinam ao longo do desenvolvimento da cultura da soja. Exemplo, o caruru e as várias espécies de caruru. Então, quando você adiciona o dicamba, você tem não só a melhoria do espectro de controle, ou da eficiência em termos de controle do glifosato, mas também continua controlando novos fluxos de caruru ao longo do desenvolvimento da cultura. Então, seria dentro desses contextos, né? Plantas resistentes, plantas de difícil controle e mesmo plantas multifluxos, que nós chamamos. Esse seria o contexto.
Em que momento o dicamba entra nessa proteção? Você falou de pós-emergente, mas quanto tempo depois?
Quando nós olhamos o cenário de manejo de plantas daninhas dentro da cultura da soja, os estudos têm demonstrado que o agricultor faz a aplicação em torno aí de 20 até 25 dias após a emergência da soja. É exatamente nessa condição onde o dicamba entraria complementando a aplicação de glifosato, né? Ele auxiliando o glifosato exatamente nesse momento onde o agricultor vai fazer a aplicação de manejo de plantas daninhas dentro da cultura da soja.
E sem nenhum problema para a soja, né? A soja, ela está resistente ao produto.
Nós usamos o termo tolerância, né? Então a soja é tolerante, ela tem um gene que protege ele, tem um gene que protege ela contra o efeito do dicamba. Então ela é totalmente seletivo, o produto é totalmente seletivo para aplicação em pós-emergência da cultura.
Sem risco de fitotoxicidade, por exemplo?
Sem risco de fitotoxicidade, garantia de seletividade para a aplicação do dicamba em pós-emergência da soja.
Agora, explica um pouquinho para a gente da ação do dicamba. O que ele difere do glifosato, por exemplo?
O dicamba é um herbicida que ele é classificado dentro do grupo das auxinas sintéticas, tá? As auxinas são substâncias produzidas pela planta. É um hormônio, basicamente, que gerencia o crescimento da planta. Só que é produzido em baixas concentrações. Administrado dessa forma pela planta. Quando você faz a aplicação do dicamba em pós-emergência, você aumenta a concentração dessa auxina dentro da planta. A planta começa a desenvolver novos tecidos. No entanto, não consegue nutrir esses tecidos de forma adequada e acaba morrendo. Então, é basicamente dessa forma que o dicamba atua, complementando já o efeito do glifosato.
Você falou da aplicação 20, 25 dias após a emergência da soja. Uma aplicação basta?
Olha, a aplicação, a princípio, sim, No entanto, a bula do produto ela permite mais de uma aplicação. Óbvio que o agricultor vai gerenciar isso dentro da sua propriedade, isso obviamente baseado numa recomendação de um engenheiro agrônomo, né, que vai vistoriar a lavoura e ver se os alvos biológicos em relação à dose utilizada está adequado e se há necessidade de fazer alguma complementação. Então isso é importante. Nenhuma aplicação é feita sem que esteja por trás alguém tecnicamente capacitado para poder fazer a orientação adequada e uso de forma correta das doses e dos alvos biológicos que compõem a bula.
E o dicamba age também sobre o banco de sementes?
Essa outra característica interessante dessa auxina, diferente das outras auxinas, ele também tem um efeito de solo. Ele continua agindo sobre o banco de sementes de plantas daninhas, mesmo depois da aplicação dele. É o que a gente chama de efeito de solo. Então ele não é um pré-emergente típico, no entanto ele tem essa característica, né, de continuar controlando espécies mesmo depois de aplicado.
E qual a dosagem que vocês estão testando e recomendando nesse momento?
É importante, talvez assim, a dose do produto ela está muito relacionada ao alvo, né? A dose de bula desse produto para pós-emergência da soja, ele varia de 0,5 até 1,5 litros, podendo ser realizado inclusive duas aplicações de 1,5 litros, né? Em dois momentos distintos. Isso é necessário? A vistoria da lavoura, os alvos biológicos presentes e alguém capacitado com formação técnica, um engenheiro agrônomo, é a pessoa mais indicada para poder fazer a recomendação adequada de como isso deve ser feito e quando deve ser feito.
Mas varia de 0,5 a 1,5?
Varia de 0,5 a 1,5, essa é a dose de bula do produto.
Agora, tem algum estágio da erva que precisa ser aplicado?
Sim, como conceito básico, o manejo de plantas daninhas preconiza aplicações precoces, né? Quanto menor for o estágio do desenvolvimento das plantas daninhas, mais ajustadas são as doses, né? E mais eficiente é o resultado final, mais eficiente é o controle desses alvos biológicos. Então, é importante que se faça as aplicações precoces, até para evitar a mato-competição com a cultura e adequar as doses para não utilizar doses mais altas e desnecessárias, né?
Porque isso é importante que você está falando. Se você não cuida, se você não controla a erva daninha, a concorrência ali vai refletir na produtividade final.
Sim, sem dúvida. E é um reflexo direto. As plantas daninhas, quando nós fizemos o melhoramento genético da soja, nós fazemos o que a gente chama de domesticação dela. Então, ela é um material que precisa de cuidado. A soja precisa de cuidado. As plantas daninhas já estão aí há algum tempo, não é? Então, estão adaptadas às condições de clima, de solo e tal. Então, é importante que se faça o manejo no momento correto para poder evitar que ela faça a mato-competição e acabe roubando produtividade da cultura da soja.
Qual a expectativa de vocês? Sei que a tecnologia vai ser lançada só a partir de 2021, mas enfim, qual a expectativa de vocês com essa nova tecnologia?
A nossa expectativa é ótima, esse evento tem demonstrado isso, né? Nós estamos fazendo um evento com 3 anos antes do lançamento, com o intuito de trazer o ponto de vista do produtor, convidar ele a participar conosco nos próximos anos dessa empreitada, montar áreas nas propriedades desses agricultores que vão nos ajudar a entender mais no detalhe como isso vai funcionar então dentro das propriedades, como vai ser a resposta disso, do comportamento dos materiais, o comportamento do manejo de pragas, o comportamento de manejo de plantas daninhas dentro da realidade dele. Nossa expectativa é muito boa e o resultado dessas reuniões que estamos feitos agora, hoje, o quarto local onde essa comunicação e a busca por essa resposta tem sido feita de maneira bem intensa, mas a resposta tem sido, por parte dos produtores, a resposta tem sido muito positiva. Então nós estamos bastante satisfeitos com o que foi feito até aqui e principalmente com a resposta do nosso principal cliente, que é o produtor.
Muito bem, você ouviu aí algumas recomendações, algumas dicas da utilização do dicamba dentro dessa tecnologia. No próximo boletim a gente vai falar como a soja Xtend age aí em cima das lagartas, do controle das lagartas. Então, não perca!